Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto quando acordei na praia, vi chegar a primavera. Fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo, pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais.
Olá, viva a emissão especial Terra de Abrigo na Terra Pura, que emite a partir da Rádio Zero, da Rumo de Braga e da Miróbriga de Santiago do Cacém. Hoje, emissão especial com António Zambujo, há quem lhe chame o João Gilberto do Fado. António Zambujo, 35 anos, alentejano, é atualmente uma das vozes mais versáteis do Fado. A canção urbana de Lisboa, para ele, é um ponto de partida para visitar a bossa nova, a morna, o jazz ou o cante alentejano. O fadista do Senhor Vinho acaba de ser selecionado para a maior feira de músicas do mundo, a Womex, que editou recentemente o seu quarto álbum guia, através da editora norte-americana World Village. O seu álbum anterior, Outro Sentido, já tinha sido considerado top of the world de uma das bíblias britânicas da World Music, a revista Songlines, mas, no entanto, António Zambujo ainda não foi descoberto pelos principais festivais de músicas do mundo portugueses. O que é pena? Vamos, então, durante esta hora, conversar com António Zambujo a propósito deste novo álbum.
Meu amor, não vás embora. Vê a vida como chora. Como é triste esta canção. não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços. Voltarias e de novo cairias a chorar, a chorar nos braços meus.
Olá, António, parece-me que este disco guia é uma espécie de desenvolvimento do outro sentido em busca de um fado que não é fado, ou de vários tipos de fado, em que o fado interseta com outros géneros musicais, nomeadamente em termos de arranjos, há aqui subtilezas. Isto é um fado de experimentação, de laboratório, será isso?
Não é essa a nossa pretensão, não é assumidamente, tal como Outro Sentido também não era um disco de fados, embora tenha aí dois fados tradicionais, um deles tocado de forma mais tradicional, o outro tocado de uma forma um pouco mais arrojada. É um disco que, partindo do fado, tem um pouco a ver com as minhas, é um pouco uma viagem pelas minhas influências musicais, não é? Partindo do fado, do canto alentejano, e depois viajando para o Brasil, para a África. Neste caso também queria muito gravar uma morna, e finalmente neste disco conseguimos concretizar esse desejo. E pronto, mas de facto é uma continuação do Outro Sentido, partindo do princípio que foi graças ao Outro Sentido que eu fui aprofundando os contactos com os autores que participaram neste disco guia, principalmente os autores brasileiros, que foi graças ao Outro Sentido e à minha ida lá, e ao facto de ter feito lá uma série de concertos e eles terem ido assistir e terem se identificado com a minha música, que depois quiseram fazer parte deste projeto.
Como é que começou esta cumplicidade entre ti e o Brasil, em que acabou por ser lançado um disco, uma versão do Outro Sentido,
com duetos que tu fizeste no Brasil, e o teu reconhecimento internacional começa sobretudo no Brasil, quando...
Brasil e França,
sim. Mas a maior parte dos fadistas é sobretudo na Europa, Bélgica, Holanda, também França, claro. Mas aqui o Brasil foi muito importante para ti. Como é que começou este contacto com o Brasil?
Olha, musicalmente eu já claro, tinha claro. Adotado o Brasil há muito tempo, não é? Mas eles começaram a prestar atenção à minha música, foi muito graças à opinião do Caetano Veloso, àquilo que ele escreveu no blog dele, despertou logo muita atenção, é um blog visitado por milhares de pessoas, não é? E então isso fez com que despertasse a atenção. E a partir de uma determinada altura começou a acontecer uma coisa engraçada, que todos os músicos brasileiros que vinham tocar a Portugal já vinham com uma referência para me ir ouvir, neste caso ou no Senhor Vinho, ou se eu tivesse a fazer algum concerto aqui perto de Lisboa. E então fomos-nos conhecendo, sei lá, a Roberta Sá, por exemplo, o Ivan Lins, a Adriana Calcanhoto, a Marília Gabriela, jornalista que esteve cá enquanto atriz a apresentar uma peça, um monólogo do José Eduardo Agualusa, que também escreveu uma música para este disco. Portanto, tudo isso foram acontecendo uma série de encontros casuais, muito graças à publicidade que foi feita.
Isto é o poder do boca a boca, não é?
No Brasil acabou por ser um pouco assim. Por exemplo, vou dar um exemplo: a Marília Gabriela, na noite que foi ao Senhor Vinho, no outro dia foi à FNAC e comprou muitos discos meus que lá estavam à venda e levou para o Brasil para oferecer a amigos. Foi a própria Marília Gabriela que ofereceu o disco O Outro Sentido ao Caetano Veloso, que depois, mais tarde, acabou por escrever aquilo que escreveu. O João Mário Linhares, que é o nosso produtor no Brasil, veio cá, ouviu o disco em casa de um jornalista do Nuno Pacheco e quis-me conhecer, quis-me ouvir ao vivo, foi ao Senhor Vinho, conheceu-me, mostrou logo muita vontade de negociar o disco, neste caso no Brasil é com a editora, com a Universal, para que o disco saísse lá. Portanto, tudo isso foi surgindo assim de uma forma muito natural. Depois foi programada a primeira digressão. Na primeira digressão tive a sorte, no concerto do Rio de Janeiro, teve, para além de ter a cobertura da imprensa, tive a sorte de ter assistido ao concerto por curiosidade, por terem ouvido falar, e depois aquelas comparações com o João Gilberto e a minha ligação com a música brasileira. Tive a assistir ao concerto desde o próprio Caetano, o filho, o Moreno Veloso, o Marcelo Camelo, o Chico Buarque, o Milton Nascimento, Ney Mato Grosso, Sandra de Sá, participou o Yamandu Costa, que é um dos melhores guitarristas do mundo. Tudo isso fez com que a coisa fervilhasse um pouco e depois, felizmente, a venda dos discos correspondeu a essas expectativas criadas, porque o público aderiu.
Longe de ti, nem em sonhos eu consigo ter alguém no meio de nós. Só Deus sabe o que pedi para tu ficares comigo e ouvires a sua voz. Só eu sei o que sofri quando sonhava contigo e abri os olhos a sós. sabes da minha fraqueza, onde a faca tem dois gumes, onde me mato por ti. É da tua natureza a cortar-me o peito em ciúmes, e eu finjo que não morri. Mas é da minha tristeza esconder no fado os queixumes e a cantar entristeci. À noite voltas do Chita com duas flores no regaço e tudo o que a Deus pedi. És tão minha, tão bonita, és a primeira que abraço, aquela em que me perdi. Nem a minha alma acredita que me perco no teu passo, não me dou longe de ti. Como se mais nada houvesse, nem futuro, nem passado. De tanto, tanto te amar, pedi a Deus que trouxesse o teu corpo no meu fardo. De tanto, tanto, tanto te amar, pedi a Deus que trouxesse o teu corpo no meu fado.
Também no Brasil, pelo facto de estares associado a uma multinacional, à Universal, há também ali um trabalho forte de promoção, que não é feito cá em Portugal, não é? Porque até quem edita este disco é uma editora norte-americana que é distribuída por uma companhia ibérica a partir de Barcelona, que é Harmonia Mundi. Logicamente não há esse trabalho de promoção que uma editora multinacional tem o poder de fazer. Não é?
Esse trabalho cá em Portugal é complementado, eu acho que de uma forma bastante profissional, por quem me representa cá, que é o Espelho de Cultura, não é? Mas de facto o poder de uma multinacional, por exemplo, se eu estivesse numa multinacional neste momento estaria nos primeiros lugares do top de vendas nacional, e por estar na World Village não está ligado à Associação Fonográfica Portuguesa.
Mas, por exemplo, é que a Ana Moura, portanto, cá em Portugal é editada pela Universal e lá fora tem a edição da World Village, a tua editora. Não conseguiste também fazer esse acordo?
Na altura, nos discos anteriores, eu estava com a Ocarina.
Exato.
E, entretanto, para este disco nós queríamos mudar de editora, e foram feitas uma série de sondagens, nomeadamente a Universal, a Sony... eu acho que das multinacionais, acho que foram estas duas, mas desde o início que a Harmonia Mundi tinha o interesse de ficar detentora dos direitos também em Portugal, porque era o único país que faltava, com exceção do Brasil, era o único país no mundo onde a Harmonia Mundi não tinha o licenciamento do disco, era em Portugal. Das multinacionais não houve assim grande interesse para lançar o disco, e como não houve grande interesse, amigo não empata amigo e nós seguimos o nosso
caminho. Achas que as multinacionais atualmente vendem muito fácil, mas interessam-se mais por fadistas femininas do que fadistas masculinos?
Não, acho que por exemplo
ou Camané, porque o teu fado é demasiado à frente,
o Camané,
não é tão tradicional, se bem que o Ana Moura, por exemplo, é um fado que toca em várias outras áreas.
Acho que é mais simples do que isso. Aliás, tens exemplos, por exemplo, o Camané está na EMI, o Ricardo Ribeiro está na EMI.
Exato.
Eu acho que se deve ao simples facto de quem elege não gosta da minha música, tem esse direito, não é? Todas as pessoas têm o direito de gostar ou de não gostar. Infelizmente não gosta, e a Harmonia Mundi gosta e sempre esteve muito interessada, e nós estamos muito felizes porque... Portugal, infelizmente, é um país muito pequeno, e como tu sabes, o mercado discográfico em Portugal não representa ou representa quase nada daquilo que se vende hoje em dia. Infelizmente é assim, e nós vendemos muito mais fora de Portugal, no estrangeiro, principalmente em França e no Brasil, mas a partir de setembro este disco guia irá sair em todos os países do mundo, inclusivamente nos Estados Unidos também. E eu acho que estando com a World Village, nós acabamos por ganhar muito mais por ter os discos à venda, não só em Portugal, mas também no resto do mundo, do que ter uma editora que venda meia dúzia de discos em Portugal, porque não se vendem muito mais que isso, poderia ter eventualmente um maior reconhecimento do público, ou poderia chegar mais rapidamente ao público, mas isso não me preocupa.
Aliás, até esse é o vosso mercado, não é? E quando vocês pensam em promoção, pensam nas grandes revistas que falam da, entre aspas, world music. Daí o facto de o teu disco, o anterior disco, ter sido top of the world da Songlines.
Teve uma crítica muito boa no Mondo Mix, também o Telerama, o Liberation, depois outros jornais mais generalistas, como o Le Monde, colocou o disco como um dos 10 melhores discos que tinham saído em França. O Globo, no Brasil, também considerou o nosso concerto um dos 10 melhores concertos de 2009 no Brasil. Eu acho que tudo é importante, e tudo... Eu agradeço que se faça esse tipo de promoção, porque isso só ajuda, mas se não acontece, por exemplo, se não acontece em Portugal, não
mas hoje, artistas... que estão na tua área, mais ou menos nas tuas áreas musicais, é muito mais fácil, ou tem que vir com um selo de qualidade da Europa, dos Estados Unidos, só depois é que conseguem entrar em Portugal, não é? Também tem a ver com o facto do nosso mercado ser extremamente reduzido e de estar também ao gosto de... o gosto das pessoas ser feita por... meia dúzia de opinion makers.
É um pouco...
Se um artista tem o azar de não cair no gote desse opinion maker, não existe, será isso?
Eu acho que existe um grande desinteresse por parte da sociedade, no geral, por ler críticas de opinion makers, porque inclusivamente aqui em Portugal, embora a promoção não seja...
Escrevem muito bem sobre
não seja
Nuno
nada
Pacheco,
especial,
é,
mas tenho tido críticas ótimas de Nuno Pacheco, João Miguel Tavares, o Carlos Vaz Marques, portanto, são uma série dos tais opinion makers que estão do meu lado, portanto, não vejo que seja por aí. E também não posso queixar assim tanto, porque em relação a este disco guia, por exemplo, nós já fizemos uma série de concertos em Portugal, que felizmente...
Sim, o São Luís estava esgotado, não é?
São Luís, a Casa da Música no Porto.
Mas, por exemplo, não apareces nos festivais de músicas do mundo?
Isso, por acaso, eu acho um pouco estranho. Acho estranho, ainda por cima, tendo tido o reconhecimento lá fora que tive de sites importantes, como é o caso do Mondo Mix, de tocarmos em festivais...
Referência na Songlines também.
De referência na Songlines, de tocarmos em grandes festivais do World Music... Não sei, tenho pena de não tocar em festivais. Por exemplo, agora houve o Festival MED em, no Algarve. O Festival de Músicas do Mundo de Sines era um festival onde eu gostava imenso de tocar, para já por me identificar
Seres
muito
Alentejano
com
também?
Sou alentejano e identifico-me muito com aquela região, porque passo a minha vida quase em Porto Covo, sempre que tenho um tempinho livre vou para lá, e gostava muito, e sei que as pessoas gostariam muito que eu estivesse lá também. Tenho pena, mas eu só posso cantar onde me convidam para cantar.
Exato.
E infelizmente há muita gente que convida.
À janela corre o tempo, na memória o esquecimento e a vontade de ficar. Em teus braços distraídos, entreabertos nos sentidos, do teu corpo a meditar. Em teus braços distraídos, entreabertos nos sentidos, do teu corpo a meditar. O desejo que esqueci dorme agora ao pé de ti, no teu sonho a murmurar. Guardo a luz da tua pele, duas rosas, vinho e mel, quatro luas sobre o mar. Guardo a luz da tua pele, duas rosas, vinho e mel, quatro luas sobre o mar. Volto atrás nesta viagem à procura da coragem que renasce de te ver. No regresso da saudade eu encontro a felicidade que por ti vou aprender. Volto atrás nesta viagem à procura da coragem que renasce de te ver. No regresso da saudade eu encontro a felicidade que por ti vou aprender. No regresso da saudade, eu encontro a felicidade que por ti vou aprender.
Há muita gente a escrever para este disco, mas parece que as letras são muito, muito idênticas, não só em termos de assunto abordado, como também em termos de métrica. Houve um pedido, ou as pessoas é que olhavam para, os escritores olhavam para a tua cara, para o teu estilo, e vou escrever consoante aquilo que sinto que ele é. Será isso?
Não,
que a música dele transmite?
Foi engraçado, este disco, no início, eu e o Ricardo, quando começámos a pensar a gravar o disco, tínhamos como uma das críticas que tinha sido feita ao Outro Sentido, uma crítica construtiva e que nós a aceitámos e que concordámos com ela, era que o Outro Sentido pecava por não ter muitos temas originais. Só tinha um tema original, o poema da Alina Duarte. E nós tínhamos como objetivo fazer um disco que, não, se não fosse exclusivamente originais, que fosse na sua maioria composto por temas originais. Mas depois o tema original tinha... havia aqui outro dilema, que eu não queria pegar tipo em livros de poetas, sei lá, conceituados, que temos tantos, não é? Não queria estar a pegar em livro para escolher poesias e encaixá-las em músicas ou fazer músicas que era um trabalho que poderia ter sido feito e que se calhar até seria interessante, mas eu preferia que fosse que os temas fossem feitos por pessoas com quem eu tivesse alguma ligação, não só profissional como também emocional, e felizmente conseguimos isso. Todas as pessoas que escreveram para música para este disco são pessoas que conhecem muito bem a minha música e que me conhecem muito bem.
Pois é, isso que parece.
E então daí o resultado ser esse que tu disseste, e foi exatamente isso que nós pretendíamos, e estamos muito felizes por isso.
Há aqui um tema, o último tema, que é o tema da Aldina Duarte, que é o Em Quatro Luas. Em que é engraçado a forma como este tema, o arranjo, em que eu não associo este tema à Aldina Duarte, em que associa mais a um fado tradicional e um fado duro.
Mas é engraçado, sabe, a música fui eu que fiz, mas a Aldina, quando fez esse poema, se reparar, são três estilhas que com a métrica de um fado tradicional. E ela escreveu esse poema, eu pedi-lhe para ela escrever esse poema precisamente para o cantar num fado tradicional, que era o fado do Franklin de Estilhas.
Como é que isto deu esta volta tão grande?
Que surgiu na altura, à medida que ia lendo a letra, ia-me surgindo uma música na cabeça. E foi assim que surgiu. Depois eu mais tarde mostrei-lhe a música e disse-lhe, olha, eu preferia, em vez de gravar o disco, em vez de gravar o poema num fado tradicional, eu fiz esta música e gostei da música e acho que encaixa muito bem com o poema, e gostava que tu visses para ver o que é que tu achas. Ela gostou logo muito também, e assim foi, porque o poema foi feito inicialmente para um fado tradicional, eu depois é que fiz a alteração da...
Houve
da
muitos música. Temas que levaram assim grandes voltas, ou... Há aqui fados que entretanto também têm outro tipo de ambientes sonoros, ou têm o TGB também.
TGB, num fado tradicional fizeram um arranjo para um fado tradicional.
A tua frieza gela. Como é que isto acontece? Sentes que faz aqui falta o dobro e a tuba?
Sinto, eu gosto.
E convidas, será isso?
Eu sempre gostei muito. Há duas coisas na música que eu gosto muito: é do silêncio e é de fazer experiências, de experimentar instrumentos novos. O clarinete já vinha de trás, é um instrumento da minha formação enquanto músico, e depois é um instrumento que tem um som que eu gosto muito e acho que liga muito bem com o meu timbre. Depois os TGB, o Mário Delgado já tinha participado no Outro Sentido, também foi meu professor de guitarra, e eu gosto, para além do, admiro muito como músico, e desafiei-o a fazer, talvez seja o tema mais audaz do disco, porque é um arranjo que os TGB fizeram para um fado tradicional.
Mas olha que é um tema que está um bocado próximo daquilo que o Ricardo Ribeiro fez com o Rabi Abou-Khalil. O dobro do Mário Delgado faz-me lembrar um bocado uma sonoridade da Laúde.
Talvez.
E eles também têm uma tuba.
Talvez, não sei, mas Eu gostei muito do resultado. Eu disse-lhe, só lhe mandei, fiz uma gravação do fado tradicional tocado de forma tradicional, mandei-lhe e pronto, e o Mário fez o resto. Depois fizemos um ensaio, encontrámos-nos no estúdio, mas foi tudo feito assim. Eu gosto muito de fazer essas experiências, também as esculturas musicais do João Ricardo no tema da A Tua Frieza Gela.
Queria ser teu namorado, morar dentro dos teus olhos, perder-me nos muitos folhos do teu vestido encarnado. Mas tu ficas à janela, sem ver sequer quando eu passo, e a tua frieza gela o calor do meu abraço. Queria pegar-te na mão, deixar-me levar às cegas, perder-me nas muitas pregas do teu vestido de verão. Mas tu nem olhas para mim, não sabes que te desejo, deixas um gosto ruim na doçura do meu beijo. Queria ser teu namorado, mas tu ficas à janela. Nem queria pegar-te na mão, mas tu nem olhas para mim.
Como é que ele fez aquilo? É com quê? Essas esculturas musicais?
Aquilo são esculturas musicais que ele próprio constrói, ele próprio inventa, ele cria essas esculturas, e depois aquilo tem um som, tem aqueles sons, tem sons variados, e ele depois encaixou, pronto, ele levou 4 ou 5 instrumentos dos muitos que ele já construiu para o estúdio, e porque imaginou aquele tipo de sonoridade para aquela música. Portanto, todo esse tipo de experiências acho que são enriquecedoras e são muito...
Mas quem é que pensou nos arranjos? Foi o Rui Cruz? Foste tu com ele?
O Ricardo Cruz. Normalmente eu trabalho sempre em conjunto com o Ricardo nessa parte dos arranjos e das ideias para os temas e isso tudo. Normalmente somos sempre nós os dois. Embora todos os músicos tenham liberdade criativa para dar opiniões e para fazer aquilo que lhes apeteça. O Bernardo Couto teve muitas ideias, nomeadamente o poema dos Olhos da Amada, do Vinícius de Moraes. Foi o Bernardo que teve a ideia da introdução. É um tema só com guitarra portuguesa. Foi ele que teve a ideia toda para a introdução, para o separador, para isso tudo. Sei lá, o Carlos Manuel Proença também participou na minha música, uma das minhas músicas Atuada Alentejana, que é uma música sem letra, só cantada e tocada, acompanhada à viola. Ele também participou muito.
E porquê é que não meteste uma campanha aqui? Porque...
Por acaso não pensei nisso, sabes? Eu não sei, eu gosto do som da viola campaniça, mas tem que ser complementado. Por exemplo, no outro disco, no outro sentido, nós fizemos, quando fizemos aquela gravação com o Trio Madeira Brasil, eles tocaram com uma viola caipira que é familiar, que é família da campaniça. E o som é um som engraçado, mas tem que ter um instrumento mais grave de suporte. E eu acho que só com a campaniça não seria, não ficaria tão bonito como ficou com a guitarra clássica.
Mas quem ouve este disco sente que Há aqui diversas direções que podes seguir. Sei lá, se calhar poderias fazer 4 ou 5 discos diferentes. Poderias ir por uma toada mais alentejana, também já tens vindo dessa toada alentejana, não é? O Por Meu Canto é um disco muito claramente com mistura de fado com alentejo. Poderias ir, lá está, pela mistura mais fado com TGB, ou ir mais para o Brasil, um disco mais abrasileirado ainda. Mas é isto que... aquilo que tu pretendes fazer é mesmo uma mistura um pouco de tudo. Num só disco, haver múltiplas cores, será isso?
Eu acho que um disco é o registro do momento, é o registro daquele momento, não é mais do que isso. Não se pode pensar num... Por exemplo, os concertos que nós fazemos hoje, embora tenham como base o guia, mas...
são muito diferentes daqui, não é?
Não são muito diferentes, mas vão se transformando, vai havendo uma transformação gradual.
Até pela formação. Por exemplo, o John Luz faz parte da banda, não é?
Nós tocamos, neste momento, tocamos em formação de quinteto, que é com a guitarra portuguesa, o Bernardo Couto, eu toco viola e canto, o Ricardo Cruz no baixo, o José Conde no clarinete e o John Luz no cavaquinho.
O que quer dizer que, penso eu, que neste disco só tens um tema com cavaquinho, que é o Barroco Tropical.
É o Barroco Tropical. Mas agora, o John, ao vivo, já participa mais.
Sim. Pois, a questão é essa, é que os temas ao vivo ganham muito dinamismo, não é? Ganham outra forma, será isso? E os temas têm que ser assim, mutáveis, não é?
Eu acho que sim. É como te disse, o disco é o registro daquele momento com aquelas pessoas. Os concertos não podem ser iguais aos discos. Pelo menos os meus concertos nunca vão ser iguais aos meus discos. Vão ser sempre vão ter como base os temas do disco. É claro que há alguns temas que são iguais, por exemplo, o Guia tocamos da mesma forma, o Apelo tocamos da mesma forma, porque também não há o Zorro tocamos da mesma forma, porque também não há muito mais a fazer. Agora, se há temas que podem ser alterados, depois também depende da inspiração do momento, depende daquilo que nós imaginamos para a música. Felizmente o fado e a música popular brasileira permitem-te que tenhas uma grande dose de improviso, não é? Permitem-te que tenhas uma grande liberdade criativa para tocar os temas.
E o John Luz é um músico com grande capacidade de improviso, o que eu imagino que hajam aqui temas que ganhem uma outra dinâmica e também vão aqui ao encontro daquilo que tu querias, que era experimentar um bocadinho mais a morna, não é?
E o John Luz tem uma coisa engraçada, para além de ser um dos músicos mais fascinantes com quem eu já toquei, mais talentosos também, tem uma coisa que com a qual eu me identifico muito e eu acho que temos muito em comum, é que o John Luz, para além de, embora seja um inovador, é um músico que vem da terra, que vem da tradição. Por exemplo, neste momento o John Luz foi para Cabo Verde porque se sentia a afastar da terra e foi para Cabo Verde e vai lá ficar um mês e tal para tocar com as pessoas de lá, com a malta de lá, para sentir outra vez o toque, para sentir outra vez o groove, para sentir outra vez o ritmo da terra. E eu tenho um pouco isso também em relação ao fado e à música tradicional do Alentejo, não é? Eu acho que isso é sempre importante, nós mantermos as nossas origens e a partir daí podemos viajar para onde quisermos, mas as origens são um alicerce fundamental para a nossa formação enquanto músicos.
Quer dizer que quando não tens John Luz tens que adaptar, tocas em quarteto ou adaptas
em quarteto?
Ou convidas um outro elemento para...
Não, às vezes convidamos o João Moreira também, que ele participou. O João Moreira também já participou em numa série de concertos, já participou, tocou aqui no São Luís, tocou na Casa da Música no Porto, mas a nossa base e a base com que eu gosto de tocar é mesmo esta formação de quinteto. Acho que o concerto fica muito dinâmico conseguimos criar ambientes muito diferentes dentro do próprio concerto, desde tocar fados tradicionais, a tocar uma morna ou duas, a colocar o John Luz, por exemplo, a tocar aquela música que os TGV fizeram, a dar-lhe um cheirinho de morna também.
E quando é preciso, ele também faz do cavaquinho uma guitarra portuguesa, não é?
também tem essa capacidade também.
amor é inútil, luz das estrelas. A ninguém aquece ou ilumina. E se nos chama a chama delas, logo no céu laço declina. O amor é sem empréstimo clarão. Na tempestade depressa se apaga e é maior depois a escuridão. Noite sem fim, vaga após vaga. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor é uma estação perigosa, rosa, ocultando espinho disfarçado de rosa. A enganosa euforia do vinho. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. A cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, a tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. Quero marcar um Z dentro do teu decote, ser o teu zorro de espada e capote, para te salvar à beirinha do fim. Depois não volto fácil vestir os calções, acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti o camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, vez marcar um ponto na tua atenção. Se assim faltar a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda dor arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pediu. Ah, ai, 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 ai. Quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pedi.
Mas eu acho que o Zorro, para já, é uma música brilhante do João Monge e do João Gil, não é? Isso é meio caminho andado. E depois eu acho que a interpretação que nós demos à música fez com que... A outra interpretação é claro que era fantástica, do Luís Represas, não é? Mas é uma música muito orlhuda, só por si, já por si é muito orlhuda, e depois tem de facto a história do Benfica, ajuda muito a história do, aquela história do Zorro de voltar novamente à infância, e depois o final, o passar contigo de braço dado e dizer que ela é que tinha pedido. Tudo isso eu acho que faz...
São músicas muito simples, mas com um grande poder.
É a simplicidade da mensagem, é mais fácil de assimilar também, não é? Daí eu acho que seja, talvez, são as duas músicas que têm passado mais na rádio, têm sido o Zorro e o Reader's Digest. Por isso mesmo, não é? Pela graça, pela simplicidade e pela facilidade.
O facto de ouvirmos um termo estrangeiro, um termo inglês, também cria uma certa musicalidade no ouvido, será isso também?
Talvez,
como,
não
como
sei.
O facto do Pedro Moutinho ter o copo de sol on the rocks.
Não sei, sinceramente nunca tinha pensado nesse aspecto. Eu acho que é mais aquela imagem do, por exemplo, no refrão, vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar o Reader's Digest, é mais uma crónica de um homem vulgar que tem esse sonho de chegar a casa, não ter nada para fazer, sentar-se pantufas no sofá, ler o Reader's Digest.
Mas a música é toda ela muito musical, as palavras parece que são construídas, o poema parece que é construído para soar,
Miguel.
Como por exemplo, quero vida pacata, pataca, gravata, sapato barato, não é?
O Miguel quando fez essa música e me mostrou, ele disse-me que ele é fã de um grande compositor que fez músicas maravilhosas para a Amália, o Alberto Janes. E o Alberto Janes tem uma música que é o Vou Dar de Beira à Dor, que foi no domingo passado que passei à casa de Amália. E ele tinha muito essa coisa de brincar com as palavras enquanto as musicava ao mesmo tempo, não é? E o Miguel diz mesmo que essa música é a música mais Alberto Janiana que ele tem. E isso, essa coisa também para nós, enquanto cantores, é um desafio interessante de colocar as palavras no sítio certo, depois de lhes dar a entoação certa também. Tudo isso é muito engraçado e depois acaba por resultar. Eu acho que o resultado é foi muito bom e é muito engraçado.
Muito obrigado então, António.
Obrigado.
Quero a vida pacata que acata o destino, sem desatino, sem birra nem moça que só coça quando lhe dá comichão. À frente uma estrada não muito encurvada, atrás a carroça grande e grossa que eu possa arrastar sem fazer pó no chão. E já agora a gravata com nó que me ata bem o pescoço, para que o alvoroço, o tremoço e o almoço demorem a entrar. Quero ter um sofá e no peito um crachá. Quero ser funcionário com cargo honorário e carga de horário e um ponto a picar. Eu vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a Reader's Digest. Haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Quero ter um T1, ter um cão e um gato e um fato escuro, barbear o rosto, pagar o imposto, disposto a tanto. Quem sabe a miúdo brindar à saúde com um copo de vinho, a saudar o vizinho, acender uma vela ao santo. Quero vida pacata, pataca, gravata, sapato barato, basta na boca uma sopa com pão, com cupom de desconto. Emprego, sossego, renego, chamego e faço de conta. Fato já nota, bota na conta e a nota de conto. Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a Reader's Digest. Haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Que sim, ser assim, assim, assinar a Reader's Digest. Haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Ao fim.